Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, Educação Popular, com Maurício Costa de Carvalho e Paulo Roberto Padilha. Uma das personalidades mais importantes da educação popular no Brasil, o educador Paulo Freire, autor da Pedagogia do Oprimido, completaria 101 anos, dia 19 de setembro. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Maurício Costa de Carvalho é professor, geógrafo, fundador e coordenador nacional da Rede Emancipa, Movimento Social de Educação Popular. Paulo Roberto Padilha é diretor pedagógico do Instituto Paulo Freire, coordenador do Ensino à Distância Freiriana e do Programa Educação Universitária Emancipante. Seja muito bem-vindo, Maurício, ao nosso programa.
Eu que agradeço o convite, Joel.
Paulo, muito obrigado pela entrevista.
Prazer estar com vocês, Joel, especialmente Rede USP, Rádio USP e Observatório também do Terceiro Setor. Importante esses canais de comunicação para a gente poder falar os fatos mais importantes do Brasil e do mundo. Educação, sobretudo.
Maurício, qual a importância da obra de Paulo Freire para a educação brasileira?
Paulo Freire, ele tem uma importância enorme para a educação brasileira, não só brasileira, né? Ele é um dos autores mais reconhecidos e citados no mundo quando se trata do tema da educação. E a importância que ele tem para a educação é uma importância que, ao nosso ver, também se desdobra para a importância de pensar as outras esferas do desenvolvimento social, político, acadêmico. O Paulo Freire, ele elaborou, a partir da educação, uma forma de ver o mundo, né? Uma forma de ler o mundo, como ele próprio dizia. E que, a nosso ver, tem a ver com um humanismo radical que vai justamente na raiz daquilo que é necessário para o desenvolvimento de uma nova sociedade, de uma sociedade que seja mais afim com os valores humanos, que tem a ver com a humanização do próprio homem, né? E a sua própria trajetória refletiu isso, né? Paulo Freire, como você bem lembrou, ele nasceu há 101 anos atrás, agora no dia 19 de setembro a gente vai comemorar os 101 anos do Paulo Freire, e cresceu numa família pobre, né, que viveu a realidade aqui no Brasil, que era uma realidade de crise mundial, né, na década de 20, isso aí foi muito grande, especialmente com a crise de 29, mas foi alguém que pôde cursar uma faculdade de Direito e que pôde refletir a partir da própria realidade, a partir das elaborações que ele mesmo vinha fazendo, a importância da educação como uma prática da liberdade, que é o que ele viria a dizer depois. E a importância, algo que é muito atual hoje em dia, a importância da democracia, né, da educação, para ter uma cultura democrática no país. Inclusive, o primeiro livro publicado pelo Paulo Freire, ele teve a ver, era Educação e Atualidade Brasileira, que era uma discussão a respeito da ausência de uma cultura democrática do país e da necessidade dessa cultura. Então, isso já mostra bastante a atualidade do pensamento do Paulo Freire, né? E a atualidade de um pensamento que partia de uma iniciativa muito simples, que é a importância da questão, não apenas como algo especulativo, né? A importância da pergunta, a importância de se questionar sobre tudo o que estava acontecendo, mas não apenas como algo especulativo, mas como algo fundamental para a gente entender o mundo e como a compreensão do mundo ela não se dá fora dele, é para a gente agir sobre o mundo, para transformá-lo também.
Paulo, qual é o legado de Paulo Freire?
Joel, o legado de Paulo Freire, como ele próprio disse, ele disse que o mundo não é, o mundo está sendo. Né? Ano passado, no Brasil e em vários países do mundo, né, comemoramos o seu primeiro centenário de nascimento. Para nós, do Instituto Paulo Freire, que estamos lá com Paulo Freire há 31 anos, foi alguma coisa maravilhosa que aconteceu, porque esperavam, mas a resposta foi mais ampla ainda. As festividades, as homenagens ao Paulo Freire, que é patrono da educação brasileira, patrono da educação paulistana, patrono da educação do Recife, de outros estados e municípios e de outros países, né? ele foi muito homenageado no sentido de quem não homenageia a pessoa dele, né? A pessoa dele é um ser humano muito sensitivo, muito conectivo, como ele se denominava, mas é um ser humano que apontava para o futuro. Então, falar em Paulo Freire, Joel, é falar do futuro, mas não só da educação, não, mas falar da pessoa. Por isso que ele é considerado um grande filósofo latino-americano, né? Um grande filósofo, talvez o mais importante educador da segunda metade do século XX. Paulo Freire se notabilizou por ser essa pessoa que conectava não só pessoas com pessoas, mas as áreas do conhecimento. Então, por isso que a educação para ele é tão importante. Ele falava em cultura, mas ele falou, escrevam pedagogias. Né? Por quê? Porque a educação interconectava outras áreas. Então, ele foi capaz, para ter uma ideia, em 96, nós publicamos um conhecido livro, que é Paulo Freire, uma biobibliografia, pelo estudo de Paulo Freire. Ele estava vivo ainda, ficou muito feliz, quase 700 páginas, né, de publicações, com artigos, reportagens, pesquisas de pessoas de todas as áreas do conhecimento de vários países do mundo. Ele ficou assim, impactado, eu não sabia que eu era tão conhecido. Né? Paulo Freire, assim, ele consegue chegar nas áreas, por quê? Porque ele interconecta, como eu gosto de falar e enfatizar, os saberes, o conhecimento, não só da ciência ou da política, mas das artes. Então, quando, né, a gente lembra da questão de que ele nos ensinou a ler o mundo, aí que estava a grande sacada dele. Ler o mundo, para ele, é a dimensão política da educação. Que você, ao ler o mundo, se torna consciente desse mundo e transforma o mesmo. A leitura da palavra vem depois de ler o mundo. Como é que você vai transformar o mundo sem conhecê-lo? Então, aí que vem a dimensão gnosológica, a dimensão do conhecimento, que vem a partir da dimensão política. Uma coisa completando na outra, entende? Então, Paulo Freire é uma grande personalidade, um cara sensitivo, um cara prospectivo, que está presente para ajudar a gente, não hoje, mas no futuro e em todas as áreas do conhecimento. Nas artes, sobretudo. Aliás, depois eu conto, ele é um grande artista, viu?
Maurício, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor.
Isso reflete muito uma elaboração que é fundamental para a gente, né? Quando a gente pensa em uma educação libertadora, ela está longe de ser uma educação onde há uma relação hierárquica, por exemplo, entre o educador e o educando do ponto de vista do conhecimento. Uma educação libertadora é uma educação onde existe, antes de mais nada, seja uma educação com a pessoa que está junto. Então, não é uma educação entre sujeito e objeto, é uma educação entre sujeitos. E a educação só pode ser libertadora se ela partir desse diálogo entre sujeitos diferentes. E a leitura de mundo, como bem disse o Paulo aqui, precedendo a leitura da palavra, ela também entende que nós estamos brigando no mundo, como eu disse também anteriormente, que é para nos humanizar. A radicalidade, quando a gente diz que o Paulo Freire era um humanista radical, a radicalidade ela vai na própria raiz do que é se humanizar. Então não cabe um mundo, por exemplo, com uma cultura de dominação cultural, é incompatível a ideia de que a gente consiga se educar com uma relação de dominação cultural. Só que isso é parte da realidade, do modo de produção que a gente vive capitalista, de uma pedagogia que é uma pedagogia dominante, que é uma pedagogia das classes dominantes, por ser uma pedagogia dominante também. Então, a luta é uma luta pela libertação, a luta da educação. Então, a educação precisa ser libertadora, para não se confundir a ideia de que todos podem ser dominantes numa sociedade, então que seria uma sociedade de barbárie, de guerra de todos contra todos, né? Então, esse legado deixado pelo Paulo Freire, a ideia de uma educação libertadora, é a ideia da gente buscar as nossas próprias raízes, é a gente buscar um começo da história da humanidade, porque a gente vive numa pré-história da humanidade, mas um começo da história da humanidade onde a gente possa ter relações, sejam relações livres, que sejam relações justas, e desenvolver ao máximo a potência da humanidade, dos seres humanos, enfim.
Vamos ouvir agora as músicas de escolha dos convidados do programa de hoje. Eu vou começar com você, Maurício. Força da Imaginação, Ivone Lara. O samba escrito por Dona Ivone Lara e Caetano Veloso foi a primeira música cantada por uma mulher a fazer parte da trilha sonora de uma novela.
Eu acho essa música maravilhosa e eu agradeço, inclusive, a oportunidade de ter proposto aqui. A Dona Ivone Lara, o que ela teve que enfrentar para ser essa compositora, essa artista, essa cantora reconhecida, se confunde com as lutas e com a educação do nosso próprio povo. Então, nas periferias das grandes cidades, na negritude, a vida do povo em geral é uma vida que a criatividade é algo necessário para lidar com a escassez, para lidar com os problemas cotidianos, né?
Força da imaginação vai lá além dos pés e do chão. Chega lá, o que a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da imaginação. Vai lá,
força da imaginação. Vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, o que a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da imaginação.
Lamentando a sua dor, ele faz felicidade.
Força da imaginação na forma da melodia. Não escurece a razão, ilumina o dia a dia.
Força da imaginação.
Que vem?
Vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, o que a mão ainda não toca. Coração onde alcança, força da imaginação. Vai lá.
Quando uma escola trague lá do morro, o que no asfalto nem é sonho, atravessa o coração, um entusiasmo medonho.
Força da imaginação, se espalhando na avenida, não pra mimar a fraqueza, mas pra dar mais vida à vida.
Força da imaginação. Vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, o que a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da imaginação. Vai lá.
Quando o poeta compõe mais um samba, ele funda outra cidade. Lamentando a sua dor, ele faz felicidade.
Força da imaginação na forma da melodia, não escurece a razão, ilumina o dia a dia.
Força da imaginação, vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, o que a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da
na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Educação Popular com Maurício Costa de Carvalho e Paulo Roberto Padilha. Um dos maiores feitos de Paulo Freire foi ter alfabetizado um grupo de 200 cortadores de cana-de-açúcar em apenas 45 dias por meio de um método de alfabetização para adultos que buscava a conscientização dos indivíduos. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção, Paulo.
Ensinar se completa no aprender, né? Por isso que o Paulo Freire tem uma categoria fundamental para a gente estudar, que é a docência. Então, o aluno ensina ao aprender e aprende ao ensinar. Se nossos professores, né, tanto da educação popular, a pós-graduação, na academia e entendesse um pouco mais isso, né, Maurício? Estaria mais feliz com o resultado de todo o processo de ensino de aprendizagem. Então, eu quero até cumprimentar você pela escolha da Ivone Lara, né, cantora maravilhosa, uma compositora, que eu tive o prazer de ver em São Paulo cantando pessoalmente aqui algumas vezes, em projeto de cultura popular. E não dá para falar em educação popular sem falar de cultura popular e sem falar de Paulo Freire. Não que ele tenha sido o único, mas ele realmente conseguiu fazer uma grande síntese, né, do significado da palavra cultura popular e da educação popular. E isso nos enche de alegria, porque é a partir desta cultura popular, por meio da arte, da apresentação simbólica, da afetividade, da sensibilidade, que a gente imagina hoje a possibilidade de transformar o mundo. Então, estudar Paulo Freire, né, Maurício? A gente fala assim, para que estudar Paulo Freire? Não é estudar por estudar. Eu até fico pensando muito nos universitários, em quem nós estamos alcançando neste momento, né? Quem está nos escutando. O que traz para você que nos escuta agora? Paulo Freire como alguém sensível. Eu brinquei agora há pouco que ele era artista. Sim, Paulo Freire, gente, como valorizava a cultura popular, ele também cantava. Tivemos acesso a um CD musical dele, da família, é restrito, mas ele cantava muito bem, ele era afinadíssimo, valorizava muito a arte, a cultura, as árvores, né? Não por acaso falou que queria ser lembrado quando morresse como alguém que amou a natureza, a arte, a cultura, tudo mais. Então, falar em Paulo Freire é sinônimo de valorizar a educação popular, como, por sua vez, sinônimo de educação em direitos humanos. Então, nós estamos aí diante de um autor que, além de nos encharcar, eu diria, neologismos fundantes, fundamentais, né? Por exemplo, essa brincadeira das palavras que ele faz, né? Esperança sem espera, é muito atual para os dias atuais. Então, o jovem que nos escuta, tenha sempre esperança sem espera. Tenha medo, mas também ousadia. Um livro famoso dele, mas é fundamental que conheçamos. Nós todos temos medo, é alguma coisa muito concreta no contexto que vivemos hoje, de barbárie, né? Então, mas diante do medo, eu não posso ficar com os dois pés no chão. Eu tenho que ter por horizonte a utopia, a possibilidade, né, de coletivamente, não individualmente, apenas, né, fazer as mudanças, abraçar uns aos outros, né, juntar as mãos, como falamos sempre, e ir para as ruas. É o que está faltando hoje, sair das ruas. Né, a educação popular movimenta a nossa energia vital, a nossa emoção, a nossa sensibilidade, a nossa crítica e a nossa criatividade. É assim, sabe, Joel, que a gente tem que valorizar Paulo Freire, sabe? Pondo em prática o que ele nos ensinou. Senão a gente comenta sobre ele, fala sobre ele, valoriza Paulo Freire e homenageá-lo não é só isso. Ele não queria homenagens vãs. Paulo Freire queria homenagens, né, significando a luta com e ao lado das pessoas esfarrapadas do mundo, como ele falava no Pedagogia do Oprimido. Então, acho que Paulo Freire está presente mais do que nunca hoje para nos fortalecer nesse momento tão degradante da nossa humanidade. E essa ênfase o Maurício faz. Nós temos que resgatar a nossa humanidade para que juntos possamos transformar o mundo num mundo melhor para todas as pessoas, não para só uma minoria como temos hoje.
Falando na realidade, Maurício, por que Paulo Freire incomoda?
Porque um pensamento que quer transformar o mundo, que é um mundo injusto, ele acaba incomodando especialmente aqueles que se beneficiam dessa injustiça, né? Então, o Paulo Freire, ele incomoda. É evidente que o incômodo que ele causa não é só esse, porque ele também promoveu uma transformação, eu diria até epistemológica, do ponto de vista da pedagogia, mas ele incomoda justamente porque ele propôs uma educação que é uma educação transformadora. E essa educação transformadora, ela não se dá sem questionar esse mundo que a gente está vivendo, né? Então, evidentemente que pensar o mundo que a gente vive é tirar juízo sobre ele, então é julgá-lo. E nesse momento em que a gente julga o mundo, a gente julga também as injustiças e a gente toma lado em relação a isso. Então, isso é algo fundamental para o Paulo Freire. Para nós, a lição que a gente tira disso, que tão importante quanto uma pedagogia crítica ou uma pedagogia politizada, porque significa julgar o mundo, ter juízos, significa pensar politicamente o mundo, né? Então, não dá para a gente pensar uma educação que não seja politizada também, mas para nós é tão importante quanto isso é pedagogizar a política. Porque o que a gente vê muitas vezes hoje no mundo, na descrença que as pessoas têm em relação à política, e às vezes se traduz em descrenças em relação à democracia, e abre espaço para todo tipo de oportunista, enfim, que alguns chegam até a governar, o que a gente vê é o seguinte, que é muito importante que a política seja parte do debate cotidiano das pessoas. Então, que não seja algo para os engravatados, algo para políticos profissionais. E por isso que o incômodo que o Paulo Freire causa é muito grande, porque ao assumir uma educação popular, crítica, ao as pessoas se sentirem capazes de ler e de agir sobre o mundo, elas estão fazendo política também. E eu entendo que resgatar esse trabalho cotidiano com o povo é algo que é muito transformador e que vai causar, inclusive, mais incômodos, né? A gente tem visto aí nos últimos anos o incômodo que tem causado, é ministro da Educação dizendo que vai tacar fogo no Paulo Freire, no MEC, é gente querendo retirar os títulos justíssimos que o Paulo Freire tem de patrono da educação em todo o Brasil. Enfim, quem se beneficia da opressão tem que lutar contra o Paulo Freire. Agora, quem quer lutar contra a opressão e criar um mundo onde as possibilidades de desenvolvimento cultural e humano sejam muito grandes, tem que se apoiar e lutar junto com esse legado, com essa história do Paulo Freire, né?
Paulo, por que é importante resgatar a obra de Paulo Freire para as novas gerações?
Eu tive o prazer, Joel, de conviver com o Paulo Freire há alguns anos, né? E nos últimos anos, ele estava muito preocupado que a juventude tivesse acesso à sua obra. Ele nos falava assim, gente, não tenho realmente no Brasil um acesso da juventude ao meu trabalho, à minha praxis, à minha vida e obra, ao meu pensamento. Eu quero muito fazer isso. Foi por isso, inclusive, que ele quis publicar o Pedagogia da Autonomia, que sai em 1997, que é o último livro dele em vida. E ele faz um livrinho de bolso. Naquela época, o livrinho estava custando R$1 para que a juventude, toda qualquer pessoa, tivesse acesso a esse livro. E nesse livrinho, é bom frisar, ele não é um livrinho simples de ler, mas ele é profundo, e você não é convidado a apenas ler, a refletir sobre cada um dos itens que lá estão. São 3 grandes capítulos que nós acabamos ajudando Paulo Freire a organizar esses livrinhos, e é para ser estudado, não é Bíblia, não, muito pelo contrário, mas é livrinho de cabeceira, para você estudar, refletir, né? Até porque, Joel, você sabe, né, Maurício também, hoje, Paulo Freire é muito usado em muitas epígrafes de matérias, de reportagem, de teses, mas ele não tem sido estudado como precisaria. E ainda bem que nesse tempo de centenário de Paulo Freire, né, agora no dia 19 de setembro, 101 anos de seu lançamento, as pessoas começam a resgatar mais a sua vida e obra, a realizar filmes sobre a sua experiência de vida, a produzir documentários, enfim, publicações imensas da biografia, para dar mais sentido a ele. Porque o Paulo Freire, quando ele fala assim, né, a gente se torna emancipador no contato com a outra pessoa. A amorosidade, né, ela prescinde o diálogo. Não adianta dialogar por dialogar sem escutar o outro a outra. Por isso que é importante o programa de rádio, né? Porque ele nos permite, em qualquer lugar, você para, vai, né? Está dirigindo, está escutando o rádio e está aprendendo São Paulo Freire. Por isso que eu indiquei uma música, depois a gente falar disso, que é para, né, falar uma síntese da obra de Paulo Freire, que convida a ler mais profundamente o seu trabalho. Paulo Freire salva vidas, como a educação salva vidas. A sua passagem pela África, pela América Latina, ele não só ensinou, mas ele trouxe a África para o Brasil. Ele aprendeu sobre a cultura africana, a cultura da Europa, a cultura dos Estados Unidos. Ele trouxe esses saberes para que serem aqui, né, criticados, estudados e ampliados, amplificados no Brasil de hoje. Então,
tem o livro Freire, Cartas à Guiné-Bissau, de 1975.
Esse livro é referência, né? Então, é aí que você vai ver como ele trouxe a África para o Brasil e como ele aprendeu, né, o Brasil por meio do seu olhar africano. Sabe, essa interconectividade entre educação popular, educação formal. Não foi por acaso, Joel, que quando Paulo Freire foi secretário de Educação aqui em São Paulo, de 1989 a 92, ele revolucionou a educação brasileira na perspectiva da educação formal. Ele trouxe para a educação formal a educação popular, né, Maurício? Ele valorizou os movimentos sociais, ele empoderou as comunidades, por exemplo, construindo documentos, oferecendo a possibilidade de as comunidades se organizarem documentalmente para terem acesso a recursos públicos, né? Sem corrupção, mas na forma de uma legislação que garantisse o acesso público a recurso do Estado, que hoje é restrito ao setor privado. Ele realmente inverteu a lógica, né? E colocando como centro não só o ser humano, mas o universo como um todo, a natureza, a planetaridade. Paulo Freire é referência também, portanto, na educação ambiental. Ele é referência em todas as áreas do conhecimento, como eu já falei, mas até não surpreende. Outro dia eu estava conversando com uma educadora que era da área da biblioteconomia. Tem Paulo Freire uma grande referência. Então, ele era, eu traduzi, ele era intertransdisciplinar. Por isso que ele é atual.
Agora vamos dar uma pausa na nossa conversa com Maurício Costa de Carvalho e Paulo Roberto Padilha, para ouvir o professor Christian Dunker.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, há um processo grande de desesperança no país, principalmente entre os jovens. Qual é o seu olhar sobre a democracia brasileira?
Nosso atual momento, ele é de cansaço, né? Um cansaço que vem depois de uma Covid, um cansaço que envolve olhar à frente e ver ruínas e ser assim, convidado à reconstrução sem muitos meios, sem muitos projetos, sem muitos planos muito bem definidos. E então, não é exatamente uma surpresa que depois da Covid, depois das perturbações que a gente teve nos grupos orgânicos no Brasil, nas famílias brasileiras, né? Se agredindo, se dividindo, à base dos suportes digitais, né? Não é uma surpresa que as pessoas assim, queiram distância do conflito, queiram distância de tudo aquilo que pode levar, né, à perda ainda maior desse recurso tão importante, por exemplo, para a saúde mental, que são as nossas redes no território. Né? De você destruir amores, destruir pessoas dentro de uma família, não é só parte de uma batalha maior, né? Uma espécie de capítulo particular de um jogo de guerra, mas é você jogar fora pessoas que podem te escutar, pessoas que estão com você, pessoas que pertencem à sua história, pessoas que habitam e tornam mais rico a sua viagem nesta vida. E isso foi sentido pelas pessoas, isso foi sentido ainda mais quando a gente precisou dessa rede durante a Covid, e é sentido ainda mais agora, quando há uma espécie de desesperança latente, de às vezes é covardia, às vezes é uma certa prudência, que a gente pode dizer assim, tem um lado interessante nisso. Né? Tem um lado de desengajamento, de alienação despreocupada, mas tem um outro lado que está dizendo assim, olha, eu sei como são importantes as pessoas para mim, eu não quero continuar perdendo-as, eu não quero continuar degladiando com pessoas que eu respeito e admiro num outro, mudando um pouco o ângulo da conversa, eu não quero continuar cultivando ódio dentro de mim, o ódio cansa, né? Cansa ainda mais. Ainda que ela seja num primeiro momento aquele afeto do qual a gente tira um pouquinho mais de energia para continuar lutando, para continuar trabalhando, a longo prazo, como a gente está vendo, o ódio leva à desesperança. Isso já estava na conta, isso já estava previsto. Estamos aqui para enfrentar esse processo e transformar o ódio em outro sentimento que não o ressentimento que a gente está vendo por aí. Não é, Joel?
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre educação popular com Maurício Costa de Carvalho e Paulo Roberto Padilha. Maurício, educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem nos dias de hoje.
A gente vive numa situação que é muito dramática no Brasil, né? O que a gente tem visto é a profissão de professor ser desvalorizada. Eu sou professor e a gente sabe o quanto é difícil ser professor. É um ato de amor, mas é um ato de trabalho também, e, portanto, sendo trabalho também, as pessoas têm que tirar sua sobrevivência daí, algo que é muito difícil, né? a educação formal hoje, a educação nas escolas é uma educação completamente desvalorizada. Nas escolas, nas universidades também, é parte de um projeto, né? Isso quem dizia era o Darcy Ribeiro, que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E o ato de amor ao qual Paulo Freire se referia, eu enxergo um pouco também como uma necessidade da gente pensar um novo projeto onde aquilo que tem de mais humano, onde esses afetos que são afetos transformadores, que eles sejam parte de um projeto mesmo. E esse projeto ele está totalmente impregnado no ato educacional, em educar. Inclusive, o Paulo Freire dizia isso, que educar é impregnar de sentido aquilo que se faz a cada instante. Então, esse sentido é um ato de amorosidade, como diria o Paulo Freire também. Isso tem a ver com a educação formal, mas aquela educação que se faz para além dos muros das escolas também. A educação que se faz nos nossos atos, nas nossas ações políticas, a educação que se faz nas conversas que a gente tem no bairro que a gente vive, no nosso cotidiano, com as pessoas com as quais a gente trabalha, com as pessoas com as quais a gente convive. Tudo isso é parte de um processo de educação comum. E também, lembrando Paulo Freire, é algo que é parte de um processo de libertação. E ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. E essa libertação em comunhão, ela exige uma disponibilidade para se pensar algo diferente, algo transformador. E nisso Paulo Freire trouxe uma referência para nós, que também é fundamental, né?
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Paulo. O que te inspirou a vocês criar essa música em homenagem a Paulo Freire?
Bem, primeiro eu quero aproveitar também, homenagear, mandar um abraço para o meu amigo Carlos Rodrigues Brandão. Está com 82 anos, é um grande poeta brasileiro, grande antropólogo, aposentado pela Unicamp, é um grande educador popular, né? Uma das grandes referências brasileiras nessa área. E ele escreve muitos livros de poemas, tá? E de vez em quando me manda uma poesia, um poema, para que eu possa musicar. Já fiz isso algumas vezes, já publiquei um CD, inclusive homenageando ele, chamado Velho Amigo, colocando músicas, né, nas letras do Brandão. E o Brandão, como conviveu muitos anos com Paulo Freire, fez longas viagens, é referência também da educação popular, ele me mandou, agora em 2019, ele me mandou um poema de quase 5 páginas, imenso. Falou, Padir, põe a música, Padir. Eu falei, meu Deus, o que eu faço com esse desafio desse tamanho agora? Porque é um poema que conta, na verdade, quase que as principais categorias do pensamento de Paulo Freire. E aí foi um desafio. Criei uma suíte, né, em que tinha várias partes, né, com vários ritmos, mas depois falei, não, mas está muito longa a suíte, tem quase 8 minutos, aí acabei criando um samba de 5 minutos para falar quem é Paulo Freire, né, por onde ele passou, qual é o impacto dele na vida do professor, no trabalho dele, né. Então ele fala que o professor que deve mais escutar do que falar, né, primeiro escuta, depois fala, só para dar um exemplo, né. Então o professor que aprende a ser professor efetivamente, ele realmente tem menos certezas do que incertezas. Não que não haja incertezas, mas ele deve se reconhecer um ser incompleto, inacabado, inconcluso. Ele deve ser um ser que incentiva e realmente, como faz Brandão, como faz Paulo Freire, inspira os seus alunos a também quererem mais, quererem saber mais, serem mais. Ser mais não é ser melhor que ninguém, né? Ser mais é esse ser que desafia a problemática, sabe, daquela categoria que ele coloca no fim da música, eu canto lá, da situação problema. Na vida da gente, não tem umas situações em que você fala assim, puxa, não tem mais jeito, não consigo sair desse cubículo. Eu estou numa sinuca de bico, né? O que, que eu faço para sair? Não tem mais jeito. Na educação é muito comum, né? A estrutura é tão moldada, às vezes, para não acontecer uma boa educação, que a gente não sabe o que fazer. Mas aí vem o inédito viável. E aí ele fala do inédito viável e eu canto essa música para dizer, olha, a partir do inédito viável é possível, sim, coletivamente mudar a realidade.
O que é que o professor Paulo Freire, lá no Nordeste, entre o Recife e os antigos, começou a desfazer, a reinventar e refazer? Transformou em retorno o que era quadrado, ele desenquadrou o que era enquadrado, ensinou a pensar o ser onde havia o ter, e fez virar um círculo que era uma sala. E fez virar um círculo que era uma sala. Ele disse do professor que fala sem ouvir, que seja o educador que escuta e depois fala. E disse da professora que fala sem ouvir, que seja educadora que escuta e depois fala, que escuta e depois fala. Ele escreveu sermos nós, que antes era o eu, e defendeu como o nosso, que era só o meu, e sendo o povo igual, parceiro e amigo, e com ele convivendo a opressão e a injustiça em que sofre a nossa gente empobrecida, o Freire criou a pedagogia do oprimido e propôs uma educação libertadora. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. Do povo bancário pelo emancipador, soletou esperança no lugar da dor. Pensou, vamos juntas, onde havia só você e o eu, com você contra o você sobre o eu. Fez educação em vez de instrução, onde antes havia o silêncio, o monólogo de quem sempre pode ser além do que já foi. Buscou a palavra compartida do diálogo, quando aprende ensinando e assim aprendendo, quando ensina aprendendo, aprende ensinando. E para quem não crê, nós que podemos ser, e no que juntas e juntos nós podemos fazer. Se ousar viver entre a luta insonhável, Paulo Freire anunciou e bradou para o mundo que o caminho da vida é o inédito viável, que o caminho da vida é o inédito viável. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. Paulo Freire, esse incrível, nos ensinou o inédito viável. O inédito viável, o inédito viável, o inédito viável.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Às vésperas do Dia Internacional da Alfabetização, celebrado em 8 de setembro, a Unesco selecionou 6 programas como vencedores dos Prêmios Internacionais de Alfabetização. Os premiados são projetos do Brasil, Índia, Malásia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido e foram recomendados por um comitê internacional. Os prêmios serão entregues durante uma conferência internacional em Côte d'Ivoire, nos dias 8 e 9 de setembro de 2022. O projeto do Brasil é o Programa Literatura Acessível, do Instituto Include. O objetivo é promover a inclusão e a participação social de pessoas com deficiência por meio da educação, esporte e cultura. A iniciativa produz, reproduz e lança livros em vários formatos, que incluem leitura simples em braille, libras, autodescrição e pictogramas. O programa inscreveu mais de 2 mil alunos, sendo que 55% são meninas e mulheres. Sobre a data, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, lembra que a alfabetização é um direito humano essencial. Para ela, o Dia Internacional é uma oportunidade para avaliar e acelerar o progresso nesse campo. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, Educação Popular, com Maurício Costa de Carvalho e Paulo Roberto Padilha. Maurício, aprender é complemento da formação do sujeito como humano. Se aprende na relação com o outro, no diálogo com o outro, na aproximação dele com o conhecimento do outro.
Exatamente. Ninguém se educa sozinho e, ao mesmo tempo, ninguém se emancipa sozinho. A gente vive numa sociedade onde nossos avanços, vamos dizer assim, eles acontecem em comunhão. E isso é muito importante, porque isso, às vezes, parece algo individual, quando de muitas leituras do Paulo Freire também, como disse bem o Paulo aqui, o Paulo Freire é muito citado, ele é muito discutido, mas tem um elemento fundamental, que é o elemento prático. Para o Paulo Freire, a teoria e a prática estão completamente conectadas. Por isso que o esforço do Paulo na política de alfabetização, por exemplo, de jovens e adultos, é também a ideia de que é possível ter uma construção até daqueles seres humanos que são relegados à situação, os esfarrapados do mundo, como bem lembrou o Paulo aqui, aqueles que estão relegados à situação de miséria, de fome, de pobreza, que eles possam ser protagonistas da própria história. Essa dimensão radical que tem do pensamento do Paulo Freire é uma dimensão que coloca o diálogo coletivo como parte de uma luta pela emancipação. Então, teoria e prática são muito unidos em relação a isso. Então, por isso que também a educação popular, para o Paulo Freire, ela é um combustível para a luta popular. É um combustível para a luta por emancipação. E isso tem que se fazer como parte de um projeto dos de baixo, como parte do projeto dos esfarrapados, como parte dos desvalidos, né? O próprio Paulo Freire, no finalzinho da vida, ele deu uma entrevista muito interessante para a PUC, que o Paulo deve lembrar, que o Paulo Roberto deve lembrar, que ele dizia que ele morreria feliz se ele visse o Brasil cheio de marchas. A marcha do sem terra, a marcha do sem teto, a marcha dos oprimidos, enfim, uma série de marchas, a marcha do sem educação, por exemplo. E eu vejo que esse legado é um legado fundamental para a gente hoje, que é construir de uma maneira coletiva as marchas que possam ser instrumentos de emancipação. A educação popular tem essa tarefa também. E isso não é construído de uma maneira individual. As pessoas não são ilhas, né? Sobre esse continente que devem ser construídas as marchas. É um continente de diálogo e de construção coletiva a partir da maioria, inclusive, do povo, né? E a partir de uma educação que tenha posicionamento, seja contra algo, mas que seja a favor de algo também. Então, que ao mesmo tempo que denuncie a situação de opressão que a gente vê hoje no Brasil instalada e, inclusive, trazendo políticas reacionárias, políticas ditatoriais, contra as quais o Paulo Freire lutou bastante. E o livro A Pedagogia do Oprimido, por exemplo, é uma ode ao combate à ditadura militar e às políticas opressoras. Ao mesmo tempo que a gente vê isso, o que a gente precisa fazer é ter uma perspectiva humanizadora que seja parte de um projeto coletivo dos de baixo. Então, eu acho que isso é um legado fundamental.
Paulo Roberto, a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. O que é educação neutra em Paulo Freire?
É uma coisa que não existe, né? Paulo Freire viveu a vida toda afirmando isso. A neutralidade é realmente uma linguagem ideológica, uma forma de ludibriar aquele ou aquela que se deixa, muitas vezes, pela situação de vida, deixar levar, como acontece hoje, deixar se enganar por conta de uma realidade opressora. Continuando essa reflexão, eu quero até aproveitar para os mais jovens, né, ler o trecho final, né, que é a dedicatória do Paulo Freire, que ele faz no Pregador do Oprimido. Ele fala assim: aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. E é essa luta que nós precisamos colocar em prática, né, hoje e no futuro. O momento de hoje, né, como bem lembrado há pouco, nos exige essa luta coletiva, essa pedagogia da resistência. O que foi lembrado também, né, remonta ao livro da Pedagogia da Indignação, que é um belíssimo livro que tem que ser lido, né, que foi o primeiro livro também publicado após o seu falecimento. Ele está aí altamente indignado com a injustiça social, está aí altamente triste e revoltado com a morte dos índios pataxós lá em Brasília. Atearam fogo no corpo daqueles dois indígenas, né? Em que ele falou: como é que é possível isso? Estão acabando com a natureza, com a Amazônia. Como é que pode acabar com a Amazônia, essa riqueza do planeta e brasileira? Então, Paulo Freire estava muito raivoso, e a justa ira ele defende nesse sentido, né? De sermos radicalmente contra a desumanidade, contra a destruição do planeta, contra a violação aos direitos humanos, o que está acontecendo, sobretudo nos últimos 4 anos. Então, a gente quer, neste momento, sair das ruas, quer lutar junto, quer dar as mãos, dialogar com os diferentes da gente, para que juntos, com os diferentes, superemos o antagônico. Porque o antagônico está aí para manter privilégios, está aí para manter a dominação. E a educação freiriana não nos permite a neutralidade. Ela não nos permite dizer assim: ah, é assim mesmo. Não nos permite ficarmos em cima do muro. A gente tem um lado. O nosso lado é da justiça. Mas não é justiça qualquer justiça. É a justiça que nasce, né, da paz. E da paz resultante da justiça. É isso que ele defendia. E para isso, meu amigo Joel, ele sempre propôs: problematizemos a realidade, sem perder a ternura, com diálogo amoroso, né, que é capaz, então, de permitir essa sensibilidade. Para nós sensibilizados, amorosos, somos mais fortes, e aí sim somos mais inteligentes, e aí sim tornamos a ciência alguma coisa em prol da maioria, e não de uma meia dúzia aí, né? Então, nós temos agora que realmente desafiar, arregaçar as mangas, sair na rua e fazer o que foi lembrado pelo Maurício, né? Marchar sem parar até construir a mudança e acompanhar as mudanças ao longo de toda a ação política, hoje, amanhã e no futuro.
Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre, Maurício.
Pois é, eu acho que essa lição é uma lição que a gente está discutindo aqui desde o começo do programa, sabendo que a gente está aprendendo, mas muitas vezes ela é uma lição que é ignorada dentro dos projetos políticos, né? Inclusive dos projetos políticos progressistas. E retomar essa lição do Paulo Freire, de que ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo, é retomar também a necessidade da gente aprender com o povo. E nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, não só no Brasil, é no mundo inteiro, mas é um momento que se fala muito das polarizações, né, da sectarização de posições distintas, a isso Paulo Freire opunha uma coisa muito importante, que era a radicalização. Algo que pode parecer descontextualizado, porque as pessoas acham que radical, ser radical é aquele que se opõe diretamente a um outro tipo de pensamento. Não, ser radical é ir na raiz do problema. E ele tem, eu também queria tomar até a liberdade agora de citar um pedacinho do Paulo Freire, que eu acho que é uma lição muito boa para todos nós, né? Que é no prefácio dele da Pedagogia do Oprimido, de 68, quando ele estava no Chile ainda, né? Ele escreveu que o radical é aquele que não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desvelamento do mundo, não teme o encontro com o povo, não teme o diálogo com ele, de que resulta o crescente saber de ambos. Não se sente dono do tempo, nem dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. Com ele se compromete dentro do tempo para com eles lutar. Então, se a sectarização, como afirmamos, é o próprio do reacionário, a radicalização é o próprio do revolucionário. Está aí um pensamento revolucionário do Paulo Freire que tem a ver com estar com o povo e estar disposto a aprender também. E eu acho que isso serve para a gente superar esse estado opressor de coisas que a gente tem no Brasil, mas isso não se faz, isso, o voto é muito necessário, mas é preciso também ser revolucionário, ou seja, resgatar o que está na nossa raiz, que é organizar com o povo um projeto diferente de futuro também, né? E eu acho que isso, para além do período eleitoral, que é muito fundamental, que a gente participe, que a gente se oponha e denuncie tudo aquilo que está contra possibilidades de desenvolvimento culturais, educacionais, sociais do povo brasileiro, que a gente também consiga anunciar um futuro diferente, sabendo que para depois das eleições a gente vai ter que ser muito radical, como era o Paulo Freire.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Direitos humanos são direitos de todos.
Estamos caminhando para o final do programa. Para concluir, Paulo, o que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito da importância de Paulo Freire para a educação no país?
Olha, nós estamos no momento lutando ativamente aqui para que, primeiro, mostrar que Paulo Freire continua fundamental para a educação brasileira e mundial, sobretudo nesse momento em que a humanização está sendo perdida, em que o planeta está sendo destruído, em que o Estado está sendo dizimado em favor do mercado e que as pessoas, muitas vezes, acabam naturalizando isso. Por falta de quê? Por falta de um processo que é educativo em todas as dimensões. A gente fala muito em educação dentro e fora da escola. É o que mais importa. A educação popular precisa ser resgatada para a educação formal. Nós temos muito o que aprender ainda hoje com a educação popular e com a cultura popular. Eu valorizo muito as artes. Então, acho que sem arte também não há educação. Portanto, a cultura, a educação popular precisam caminhar juntas. Sigamos juntos. Obrigado pelo espaço valioso para que a juventude, as mulheres, os jovens, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas de todas as sexualidades, de todas as etnias, realmente assumam nas mãos o seu poder. Como Paulo Freire fala, assuma nas mãos a sua história, a sua palavra. Obrigado pelo momento tão importante. Um prazer imenso estar aqui com o Joel e com você também, Maurício.
Maurício, qual é o seu maior sonho?
Esse é um sonho compartilhado com a Rede Emancipa de Educação Popular, que é um sonho de que a educação popular ela seja parte de um projeto estratégico de mudanças que a gente está vendo no país. Por que que eu digo isso? Porque a gente da Rede Emancipa, a gente tem 15 anos de história, né, Joel? Nesses 15 anos, a gente diz o seguinte, que a gente não começou a partir da teoria do Paulo Freire. A gente encontrou com Paulo Freire a partir da nossa prática de luta popular. Paulo Freire ele foi um aliado nessa luta a partir do momento em que a gente se dispôs a lutar. E daí a gente tirou uma série de lições. Então, a primeira delas é justamente de que a pedagogia é algo necessário, a pedagogia da presença é algo necessário, que não se muda a realidade do país, esse sonho que a gente está querendo construir, não se muda sem estar presente. Uma das maiores dificuldades que a gente teve até com os governos progressistas foi ter abandonado a educação popular como um projeto estratégico. Esse é o nosso sonho, porque na nossa ausência, na política, você sabe que não tem espaço vazio, né, Joel? Então, na nossa ausência é que se constroem os pensamentos reacionários. Enquanto a gente não está na quebrada, no bairro, na periferia, e eu digo a gente em geral, porque a gente já está, tem muita gente que está, mas enquanto isso não vira um projeto estratégico, vai ter outras pessoas batendo na sua porta, te chamando para um culto que muitas vezes é reacionário, nem sempre, mas que muitas vezes é reacionário, é conservador. Em cada esquina vai ter lugares que vão chamando a população para dar respostas para a dureza da realidade, que são respostas reacionárias, que são respostas conservadoras, e que o nosso sonho é ter a educação popular de volta como algo estratégico, como um combustível para a luta popular, politizando a educação quanto pedagogizando a política, a ideia de que temos que construir um projeto dos de baixo, é algo que para nós é fundamental. Esse é o sonho imediato. E esse sonho é o sonho que para nós permite que a gente também consiga sonhar com um futuro melhor para o Brasil dentro de um cenário tão sombrio que a gente está vivendo. Né?
Agradeço as participações de Maurício Costa de Carvalho, professor, geógrafo, fundador e coordenador nacional da Rede Emancipa, Movimento Social de Educação Popular. Paulo Roberto Padilha, diretor pedagógico do Instituto Paulo Freire, coordenador do ensino à distância freiriana e do programa de educação universitária emancipante. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.